Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e este é o Entenda o Senado. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Ao definir como se dá a organização do Poder Legislativo, a Constituição brasileira determina quais são as atribuições do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional quando deputados e senadores decidem em sessão conjunta. Uma rápida folheada na Constituição nos mostra que o rol de competências privativas da Câmara dos Deputados é bem menor do que as do Senado, mas o trabalho legislativo da Câmara é bastante intenso, pois a maioria das propostas legislativas começa por lá, como informa o consultor do Senado da área de Direito Constitucional, Fernando Trindade.
A Câmara inicia o processo legislativo, especialmente ele é iniciado necessariamente na Câmara quando a iniciativa é do presidente da República ou de algum dos demais sujeitos, tribunais, que também podem iniciar o processo. Os projetos começam a tramitar na Câmara, inclusive a própria medida provisória, quando foi alterada a tramitação, também passou a iniciar a sua tramitação pela Câmara dos Deputados, que antes era o Congresso apreciava conjuntamente, né? A emenda 32, ela separou e nessa separação a Câmara aprecia inicialmente. É um dado aqui interessante também, o projeto de lei de iniciativa popular, ele também se inicia na Câmara, que tem adquirido até uma certa
força.
Né? Houve recentemente leis aprovadas por iniciativa popular.
Agora, Fernando, além de ser a casa onde os projetos de iniciativa do Executivo e do Judiciário iniciam sua tramitação, a Câmara, assim como o Senado, tem atribuições privativas do órgão, não é isso?
Exatamente. A Câmara também tem algumas competências privativas, muito embora em número mais reduzido do que o Senado. Mas uma competência importante, né, específica da Câmara é de autorizar que o presidente da República seja processado, uma competência muito importante, inclusive, que já ocorreu na história do Brasil recente.
Quer dizer, quem autoriza é a Câmara, não é isso?
Exatamente.
Mas o processo...
Assim, o processo é o Senado. A Câmara autoriza e o processo corre no Senado. Há uma divisão de, vamos dizer assim, de funções quanto a isso. E é uma competência da Câmara que, aliás, vem desde da Constituição Imperial. Obviamente, o monarca, ele não é tangível, ele não se responsabiliza, rei, mas os ministros eram, já a Câmara quem tinha, né, essa atribuição na época do Império e na República, o presidente da República desde sempre, desde a primeira Constituição de 91 e a nossa também.
Essa competência da Câmara de autorizar que se instaure processo contra o presidente da República, seu vice e os ministros de Estado é uma das cinco competências privativas da Câmara dos Deputados previstas no artigo 51 da Constituição. A autorização só acontece se for aprovada por 2/3 dos deputados. Além de poder elaborar seu regimento interno e dispor sobre a organização e o funcionamento da Casa, é função da Câmara eleger os membros do Conselho da República, que é o órgão superior de consulta do Presidente da República, criado pela Constituição com a tarefa de se pronunciar em casos de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e outras questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. A Câmara dos Deputados tem ainda a função de cobrar do Presidente da República e de seus auxiliares as contas do exercício anterior, quando elas não são apresentadas no prazo de 60 dias após o início do ano legislativo, como manda a Constituição. E no exame das contas públicas, o Congresso Nacional conta com a ajuda do Tribunal de Contas da União. O TCU é ligado ao Legislativo e não ao Judiciário, como muitos imaginam. A Constituição de 1988 destinou ao Tribunal a tarefa de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo. É o TCU, portanto, que examina anualmente as contas do Presidente da República, dos administradores públicos e de quaisquer pessoas que tenham sob sua responsabilidade bens e valores públicos, como explica Fernando Trindade.
O Tribunal de Contas da União surgiu com a República. No Império não havia um órgão desse tipo. e de lá para cá vem se desenvolvendo. E o grande marco da Constituição de 88, que ampliou muito as competências, as atribuições, as prerrogativas, e com relação ao TCU não foi diferente. Por exemplo, hoje a Constituição confere legitimidade ao TCU para apreciar os gastos públicos, a execução orçamentária, não só do ponto de vista formal ou contábil, né, no papel, como a gente diz, mas também do ponto de vista, por exemplo, da economicidade, para verificar se uma determinada obra está sendo desenvolvida com eficácia, com adequação. Se o valor gasto ali realmente está sendo ali aplicado, houve um aumento dessa prerrogativa. A fiscalização é contábil, mas também é operacional. Há um deslocamento de equipe de auditores do tribunal até o local. Isso após 88, cresceu muito, inclusive com os quadros técnicos do tribunal foram muito ampliados e realmente é praticamente um tribunal, pode-se dizer, quase que diferente do anterior na prática.
Quer dizer, eles não ficam só analisando no papel se aquele gasto foi empenhado. Eles vão lá ver se a obra está realmente andando.
Exatamente.
Não é isso?
Agora, o tribunal fiscaliza os recursos públicos da União. Então, se é o prefeito lá, há um convênio com a União repassa um recurso para se aplicar em escola. Então, o tribunal audita esse gasto. Agora, obviamente, se a escola municipal ela é aplicada com recurso apenas do município ou do estado, aí não. Aí o limite do tribunal é o seguinte: não interessa quem é a pessoa pública ou mesmo a pessoa privada, se ela está administrando, arrecadando, gerindo, se os recursos são da União, o cofre é o Tesouro da União, o Tesouro Nacional, aí o Tribunal de Contas tem a competência para fiscalizar, inclusive pessoas privadas. Se os recursos são recursos particulares, obviamente que não. E se recursos também têm origem no Estado ou no município, também não. Aí
são os tribunais,
os órgãos, exatamente,
de contas do Estado.
Exatamente.
Né? Então, na verdade, quem tem a função de prestar contas ao TCU é qualquer pessoa, pública ou não, né, que esteja gerenciando recursos da União.
Exatamente.
Tem outras atribuições do TCU que merecem ser citadas?
Me ocorre aqui agora uma atribuição importante do Tribunal de Contas da União. Por exemplo, todo servidor público da União, todo funcionário público federal, quando é admitido, esse processo de admissão tem que ser encaminhado ao tribunal para que o tribunal aprecie e verifique se está tudo adequado, conforme a lei ou não. Todo o procedimento, e também mais lá na frente, quando o servidor se aposenta também, servidores inclusive civis, militares, o Tribunal de Contas, ele aprecia todos esses atos. Enfim, é uma competência também importante do Tribunal de Contas da União. O Tribunal ele tem o poder hoje, dado pela Constituição de 88, inclusive para sustar atos e, na prática, paralisar ou embargar, por exemplo, uma obra por alguma irregularidade. Agora, há uma discussão que é exatamente o limite do TCU, porque a Constituição diz que o tribunal pode sustar ato, mas ele não pode anular contrato, por exemplo, né? Aí, nesse caso, há alguns casos que ele tem que comunicar ao Poder Legislativo, porque o titular do Poder de Fiscalização é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas é um órgão especialista na auditagem de contas e de controle, que auxilia o Congresso Nacional nessa função. Mas o titular da fiscalização é o Congresso. Então, medidas de sustação, de anulação, podem eventualmente ser tomadas pela Comissão Mista de Orçamento, pelo próprio Congresso Nacional, de forma mais eficaz e politicamente mais efetiva.
Ou seja, quem dá o parecer técnico é o TCU, né? Mas quem aprova ou reprova as contas é o Senado.
Ah, sim, exatamente. As contas do presidente da República, por exemplo, né, que é o clássico, o tribunal desde o começo, ele aprecia preliminarmente, dá um parecer técnico, mas quem aprova, aprecia definitivamente essas contas é o Congresso Nacional.
O Entendo Senado está terminando. Hoje conversamos sobre as competências dadas pela Constituição à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União. Na próxima semana, você vai conhecer as competências privativas do Senado Federal. Você pode sugerir temas para esse programa pelo e-mail radio@senado.leg.br. Repetindo, radio@senado.leg.br. Participe! Sua contribuição é muito importante.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.